E segundou! É, finalmente aconteceu. Eu atrasei. Coisa que não me surpreende muito, porque a história desse podcast foi construída com muitos atrasos. E tinha que acontecer, né? Mas eu tenho uma explicação para isso. É que eu simplesmente estou sem tempo, estou trabalhando muito. E gravar o podcast, editar o podcast está sendo um desafio. Dito isso, eu queria deixar um aviso. Não vai ter cartinha hoje não, tá? Então eu só queria deixar um aviso que nesse podcast de hoje eu aviso, né? Anuncio um canal no YouTube, coisa e tal. Esse canal não vai mais acontecer da forma que eu disse. Eu ainda pretendo fazer, mas eu não pretendo fazer agora, eu pretendo esperar um pouco, porque tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa que exige a minha atenção e eu tô assim sem fôlego para conseguir pensar sobre isso, tá? Então, eu queria avisar isso para já acalmar um pouco as expectativas. E segundo, e não menos importante, é sobre o podcast em si. Eu não consigo mais gravar um episódio por semana. Tá sendo muito difícil alinhar agenda, alinhar conteúdo. Então, talvez eu acabe gravando com uma frequência menor. Coisa que não tem problema, né? Então, se não precisa de um episódio toda semana, eu não sou Felipe Neto para ter um monte de bosta pra falar. Tá bom? Então é isso aí, fica com o episódio e é nóis. Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje é um marco histórico na história desse podcast. Não, não é só porque ele mudou de nome, mas estamos no YouTube. Sim, o meu cenário super original é o meu quarto. Eu não tenho um cenário super fancy. Mas hoje, então, para celebrar esse momento único, histórico, o que é que eu trouxe? Um startupeiro, minha gente! Um jovem startupeiro que ele vai falar. Eu achei muito legal como é que ele opera a startup dele. Primeiro porque ele é muito jovem, né? E segundo porque o trabalho dele tem uma questão de impacto social, de atender ONG, que eu acho muito maneiro. E a forma que ele usa para recrutar pessoas eu achei muito peculiar. Eu achei muito maneiro. Então, Igor Duca, se apresente aí
Eu.
para todo mundo.
Beleza? Meu nome é Igor, né? É a primeira vez que eu participo de um podcast, sim, então se me embolar um pouco. Meu nome é Igor, tenho 18 anos, fiz 18 anos agora, para falar a verdade, então bem novinho, acho que é a pessoa mais nova assim que vocês vão ver conversando e falando esse monte de baboseira, mas eu vou tentar não me atrapalhar tanto. Eu comecei trabalhando como programador com 16, 15 para 16, então comecei bem novo mesmo. Meu primeiro emprego foi como programador. Eu trabalhei desde o começo remoto, né? Então meu primeiro emprego já foi para uma empresa do Brasil. Eu sou da Bahia, só que eu estava trabalhando para o Tocantins. Então já comecei nesse remoto. Nunca gostei muito do presencial. E eu comecei como júnior mesmo. Nunca cheguei a estagiar até hoje. Hoje eu estou na faculdade, mas eu nunca fiz estágio mesmo. Então, de lá para cá eu comecei com o júnior mesmo e vim aprofundando mais, né? Eu comecei a programar e eu percebi que tem um ramo da liderança ali, tem um ponto em ter uma equipe, gerenciar uma ideia que eu achei bem legal, para falar a verdade. Acho que é o próximo passo, né, de todo mundo que programa, solução dos outros é querer ter a própria. Aí eu já comecei a pensar pra mim também.
Olha, eu vou te falar que a vida do programador é o seguinte. Primeiro, ele aprende a tocar um instrumento musical. Aí ele monta uma banda, a banda fracassa, e aí ele descobre que ele gosta muito de jogar videogame. Então ele resolve fazer uma faculdade de ciência da computação ou resolve aprender a programar por conta própria. Ele começa a gostar, começa a achar maneiro, uau, porra, que legal, posso controlar o computador. E aí ele vira programador, mas a banda continua. Aí ele se cansa da banda e aí vira programador. Alguns montam empresa também, mas esse caminho inicial eu acho que é muito, muito fundamental. Todo programador é um músico fracassado. Você é um músico fracassado? Você, né, aprendeu nunca aprendeu a tocar instrumento?
Não, eu já toquei um pouco violão, só que eu nunca peguei pra tocar assim mesmo instrumento, não. Na verdade, nem sei muito.
Mas violão é um instrumento, cara?
Não, mas eu como eu disse, eu nunca peguei pra aprender. Eu arranhava um pouco ali e hoje eu devo ter esquecido a maioria.
Ih, todo mundo que fala assim toca pra caramba, cara. Ah, toca um pouquinho.
Não, eu sou exatamente o contrário. Se me der um violão hoje, eu vou segurar de cabeça pra baixo e não vou saber nem como começar. Não
sei fazer uma timbalada, né? Então,
aí,
cara.
Pagodinho.
Porra, show de bola. É, então, cara, mas vamos lá, cara, assim, pra gente também não ficar enrolando muito e entrar no conteúdo. É, você falou dessa startup, tá? Me fala pra mim como é que essa startup funciona, o que que ela faz.
Beleza. É, a minha startup, eu comecei junto com meu sócio, Eduardo, meu primo também. Então, o Eduardo, ele tá cursando direito hoje e ele investe. Então, ele tem as duas partes que eu não tenho, né? A gente teve que somar esse esforço para dar certo. Então, basicamente, só sabia de código e como gerenciar programador. E ele já sabia como não deixar eu torrar a receita da startup. Eu falei, pô, se eu não fazer merda e ficar sem dinheiro no final, eu chamo esse cara. E aí acabou que a gente deu bem junto. E hoje a startup começou em abril. E ela começou, só que eu acho que o modelo que eu escolhi para fazer ela sempre foi muito certeiro para mim, né? Acho que foi um bom começo. Basicamente, eu comecei ela com um colega da faculdade. Eu já trabalhava, ele sempre me falava, arruma um negócio, arruma um freela, alguma coisa para eu começar a ganhar dinheiro como deve também. Ele já tinha feito um curso de programação numa dessas escolas de programação da vida aí. Ele mandava bem, só que ele não tinha achado nenhuma oportunidade como júnior. Hoje tá complicado pra caramba, tá muito difícil achar emprego e tudo mais, ainda mais pessoal mais novo, assim. É, e foi com essa ideia que eu comecei. Então, basicamente, eu falei, ó, então vou chamar só júnior, bora montar um time e começar a achar freelance. Então, os freelancers que eu achar, eu passo pra vocês e eu vou ensinando vocês também. Aí todo mundo já aprende, se tiver algum projeto meu ali também, eu vou usar vocês pra me ajudar no código, né? Vai que eu tô trabalhando e a demanda tá puxada ali, eu mando pros caras. A gente começou nessa ideia e acho que um mês depois que eu tinha começado com esse projeto, a gente já tava com uma equipe de 11, 12 pessoas, escalou bem rápido, então nisso eu tinha três designers e já tinha uns 5, 6 programadores. Então escalou bem. Quando eu vi que a gente tinha bastante programador ali, o pessoal era bem empenhado por se tratar de júnior, né? Eu gosto bastante de trabalhar com júnior por causa disso. O pessoal tem um sangue no olho ali. Tudo que você pedir, basicamente, eles vão correr atrás, vão aprender. E eu quis levar isso pro design também, como a gente estava com uma demanda boa de programador, já estava fazendo bastante projeto. Falei, vamos procurar designer e trabalhar com um projeto próprio, né? Se a gente tá conseguindo trabalhar para os outros, vamos procurar alguma coisa nossa. E a gente foi evoluindo disso. Aí eu fui conhecendo novas pessoas, eu conheci Samuel também, que participou, engenheiro metal. Conheci Sibelius também, conheci uma galera da comunidade. E com isso eu já falei, pô, tem bastante gente que eu posso aprender e posso começar a usar a meu favor, né? Posso começar a tirar um aprendizado ali. Eu, como muito novo, o pessoal sempre me ajudou bastante. E foi nisso que eu comecei a perceber o valor da comunidade, né? Quando eu comecei a fazer parte de mais comunidades, eu fui conversando um pouco com o Sibelius novamente, como eu falei. Ele sempre me mentorou bastante. E ele mostrou que essas coisas de building public, learning public, a gente usa... O meu Twitter eu tô basicamente o dia todo lá. Eu sempre faço perguntas, sempre vou pedindo ajuda do pessoal. eu percebi que rede social dá para você tirar um uso, além de procurar qual é a treta do dia da bolha dev e participar ali, né? Claro que isso é fundamental também, às vezes uma briguinha ali, Pedro Peregrino, que participou também, pode falar bastante, ele é o cara do furdunço.
Ele gosta.
E aí, é isso, né? Para não me estender muito, acabei conhecendo as pessoas, tem Vitor que tá na SIG hoje, então tô citando várias pessoas justamente para mostrar a comunidade mesmo, o pessoal ouviu o nome ali, falar, oh, falou de mim, sabe? Então, chamei Vitor hoje. E com o tempo a gente foi procurando outros projetos, né? Acho que já para falar de um tema legal também, que nisso eu percebi que o ramo de ESG é bem legal, né? De tecnologia para sustentabilidade. Então, não, o ESG ele tem muito sobre inclusão, né? Ele fala de inclusão de gênero, fala sobre trabalhar com o meio ambiente. É uma, não sei muito falar, porque é bem extenso o tema, mas é um tema que ele traz uma... Eu vejo que ele aumenta muito, melhora muito o ambiente de trabalho, né? Então, com esse ramo, a gente percebeu que eu sempre quis trabalhar com ONG. Inclusive, meu primeiro emprego era para ser em ONG, só que eu procurei várias da Bahia e nenhuma tinha muita tecnologia. Eu falei, quero trabalhar como dev, eu não tô achando ONG para eu me voluntariar ali, eu vou tentar alguma coisa. Fui aplicando no LinkedIn e achei. Mas, basicamente, a gente acabou fechando parceria com uma ONG daqui da Bahia, que é o Grupo Ambientalista da Bahia, e eles são, como posso dizer, alguns projetos dele têm o apoio da União Europeia. Então eles têm parceria direta com a União Europeia, foi aí que eu comecei. A primeira ONG que a gente pegou para trabalhar foi essa, e a gente tem vários projetos com eles, e também tem já apresentaram a gente para a União Europeia, muito massa, eles falaram da gente em Brasília. Então, a parte da comunidade é essa, eu encontro pessoas no Twitter ali, às vezes no LinkedIn, muita gente já veio falar comigo pelo LinkedIn. E, como você disse, a gente bateu um papo aqui antes, a minha forma de encontrar o pessoal mesmo é que eu percebi que esse negócio de fazer entrevistas de emprego às vezes fica muito chato, né? A pessoa tem que ir lá, e seu portfólio? Cadê seu portfólio? O que você tem aí? E às vezes a pessoa quer muito mais mostrar por atividade do que que ela já tem pronto, né? Como eu falei, eu gosto muito de Júnior. Júnior não tem muita coisa pra te mostrar. Tentando tirar leite de pedra ali, né? Só tentar descobrir o que o cara já fez. O cara não tem... Não sabe nem o que fazer.
Com certeza. Antes de você falar mais algumas coisas, provavelmente você ainda tem muito pra falar, eu queria pontuar algumas coisas. Eu achei muito interessante, cara, você conheceu o nosso engenheiro metal, né, cara? Assim, é uma piada interna, né? Provavelmente só quem ouviu o podcast que vai entender, mas foi um episódio muito bacana, inclusive, eu gostei muito de ter gravado. Mas você tocou um ponto interessante, cara, botar dinheiro na mão de programador. Eu tenho uma teoria, se um programador monta uma empresa, você dá 1 milhão na mão dele, 1 milhão de libras na mão dele, ó, pronto, faz sua empresa acontecer. Ele vai comprar tudo cadeira gamer, vai comprar aquelas stand-up desk, Mac pra todo mundo, boneco Funko Pop pra tudo quanto é lado, e pronto, acabou o dinheiro.
Com certeza. Precisa de um banco de dados que dá pra fazer de graça ali, mas o cara quer pagar. Não, vai que a gente precisa depois, já começa a torrar dinheiro.
Vai comprar a ferramenta do JetBrains, uma web story pra todo mundo, pronto.
Não, mas... VS Code não, o pessoal tá usando muito ruim hoje, só que eu tô falando, VS Code é ruim, vou pagar pacote da JetBrains pra todo mundo aí, coloca pra trabalhar.
É isso, Adobe Creative, mas a gente não tem design, mas no dia que a gente tiver, a gente já tem. Google Empresarial.
Começa a pagar AI pra fazer logo.
Isso, é por aí, e aí vai, pronto, acabou o dinheiro. Mas é uma questão, cara, que é muito importante, sabe, assim, a saúde financeira é muito importante, né, cara? Então, pô, que bom que você teve o seu primo, né, que é o... Como é que é o nome dele mesmo? Eu sou péssimo com o nome. Eduardo e Mônica, eu esqueço mais. Maneiro,
só
né, cara?
A Mônica.
Só faltou a Mônica. Quem quiser ser a Mônica do Eduardo, ó, tá bom. Depois passa o Instagram dele.
Vou passar o Instagram dele.
Mas assim, cara, e essa questão de saúde financeira, cara, é muito importante, né, cara? Porque, velho, sem dinheiro você não faz nada, né, cara? Mas uma coisa que me chamou a atenção é essa forma que você tem de contratar. Porque, assim, eu já sou velho. Eu já passei por muito processo seletivo. E assim, cara, é um saco, né, cara? Porque parece que não acaba nunca, é muito desgastante. Você faz entrevista, aí você faz entrevista técnica, aí as pessoas te fazem um monte de pergunta, aí você tem teste de arquitetura. Cara, faz aí uma Netflix pra mim. Aí, porra, você tem uma hora Dynamic pra bolar um, uma Netflix, cara. Que porra, sabe? Essas coisas são difíceis. É uma coisa que a gente leva o dia inteiro pra fazer. Aí você tem que fazer em uma hora, com duas pessoas, três pessoas ali, né? Te falando, não, mas isso aí, não, mas por que você botou isso? Não, por que você botou aquilo? Sabe?
E foge muito do dia a dia, né? Por que a gente vai colocar um teste desse?
Teste técnico, que sabe, você não sabe como vai ser avaliado. Às vezes, porra, você faz uma parada foda, aí você bota um VAR em algum lugar. Não, aqui, você usa um VAR aqui, ó. Sabe, ó, isso é um absurdo. Sabe? Então, assim, é muito desgastante. É claro que, cara, é como o mercado funciona, o processo é assim, paciência. Mas eu acho muito maneiro, cara, essa iniciativa de você contratar as pessoas que estão se envolvendo. Porque às vezes você pensa, porra, o maior coisa que eu li no Twitter, que eu não lembro, acho que foi o Deschamps que perguntou para os recrutadores, o que que te faz mover, continuar com um candidato? E a maioria esmagadora falou, cara, eu tenho que perceber o interesse genuíno dele de trabalhar. Qual a melhor forma de medir isso? O cara tá engajado aqui, tá contribuindo, tá, sabe, abraçando a causa. Mano, trazer essa pessoa pra dentro é a melhor coisa, sabe? Então, e quantas pessoas você já contratou desse jeito?
Cara, a empresa já chegou a ter 16 pessoas, time de 16 pessoas no começo, pra uma startup, e é bastante gente, ainda mais começou em abril. Mas, basicamente, eu o que me fez chegar nessa conclusão, né, que eu acho bem legal. Eu já tive outros times antes de começar essa startup, né, na empresa que eu trabalho hoje. Eu trabalho para uma empresa do Texas, então... Nessa empresa eu era dev ali, e aí do dia pra noite a antiga CEO da empresa, agora trocou, ela foi e falou pra mim que, você tá tentando entregar e tá fazendo o trabalho de três pessoas, só você. Então eu tinha feito, desde o design da plataforma, a gente fez um CRM ali, eu tinha feito Figma, tinha feito código, fiz o trabalho de todo mundo, tava ficando bem embolado pra eu conseguir entregar, né, por dev fazer um design não dá certo. E aí... ela falou, vou te dar uma equipe, aí você fala o que você precisa. E eu falei, eu preciso de um designer e outro programador pra me ajudar. Aí ela foi e falou, tá aqui, toma o número dos dois. Se você não sabe gerenciar, você aprende agora. Foi da noite pro dia. Aí no outro dia eu acordei, falei, caralho, tô com uma equipe aqui, eu vou ter que me virar nos 30 e ter que ver o que vai dar. E a primeira equipe, tinha fechado ela. A minha banda fracassada foi essa primeira equipe, que ela me entregou um designer de Photoshop pra fazer uma UI, UX, e aí ele começou a exportar as coisas ali, e eu falei, esse ícone aqui tá ficando muito pequeno. Ele falou, você não sabe exportar no Photoshop, não? Aí eu exportei, e era um PNG de 30 por 30 pra colocar no site. Era um PNG super pequeno, tava todo pixelado, e ele, tem um erro aqui. Ele foi e corrigiu só esse, e os outros 30 ícones da plataforma ficaram errados ainda. Tive que ficar cobrando. E aí esse cara, ele depois saiu do time por algum motivo. Acho que ele...
Eu imagino o motivo.
Mas depois eu também pegando no pé dele, a CEO depois foi falar, por que que não tá dando certo? Aí ele foi e falou, me paga o que eu já fiz e eu saio. Aí ele saiu, eu falei, caralho. Aí voltei pra estaca zero, né? Outro programador ficou um pouco trabalhando comigo, depois o cara sumiu também. Aí eu percebi que essa CEO não sabia encontrar gente, não. Acho que ela procurava no Workana ali e ia com o menor custo. Aí ela não... Ela sabia contratar freelancer, não sabia contratar gente, né? Ela queria ver o preço, não olhava nem o portfólio do cara.
Velho, preço é difícil, né, cara? Preço é difícil. Quando você vê alguém oferecendo algo caro, muito barato, provavelmente aquilo não vale. Tipo assim, se você vê um curso que o cara vende a R$2.000, uma promoção, Vou fazer a 140. Provavelmente o curso não vale R$2.000.
Não, não tem ninguém comprando,
então,
né?
Então, não vale R$2.000.
É Black
então,
Fraud. Assim,
é Black fazem. Fraud, né? E o ramo profissional principalmente, né, cara? Assim, com certeza tem profissionais de países emergentes, o Brasil, sim, a Índia, sim, que o valor deles é competitivo pelo fato do câmbio. É, isso tudo bem, não, sim, significa que eles são ruins, a diferença é cambial. Mas procurar por preço, mano, é difícil.
É bem complicado. Acho que é porque ela só jogava lá, tipo, programador. E aí ela encontrava o primeiro ali e chamava. Inclusive, eu tive que especificar pra ela qual tecnologia a gente usava, que senão certeza que ela ia trazer um cara de WordPress ali, igual era antes. Então, essa empresa, ela começou com a tecnologia comigo, praticamente, né? Uma empresa de real estate, então, pra não falar muitos detalhes dele, basicamente a empresa trabalha com terreno nos Estados Unidos, né? Então, eles trabalham com real estate ali, vendem terrenos, o pessoal faz investimento. E aí eles tinham um dev lá, dev, entre aspas, WordPress, que tinha feito a plataforma e não tinha conseguido integrar Stripe nem PayPal. Então, basicamente, a plataforma toda com um monte de dados, você entrava e não conseguia comprar. Aí era vitrine, né? O cara fez um e-commerce que não vendia.
É,
eu entrei e
falei, ótimo.
Joga fora. Aí eles falaram, joga fora e faz o seu. E foi assim que começou. E aí, com essa empresa que eu tô até hoje, só que o dia tá bem mais tranquilo, chegaram algumas vezes que a gente precisava encontrar pessoas. Então essa CEO sempre me trazendo alguns freelas quando a gente tinha que procurar alguém para me ajudar a diluir um pouco a demanda ali. E aí eu percebi que ela me entregou algumas pessoas para entrevistar uma época. E aí eu passei um teste técnico. Foi a primeira vez que eu tinha entrevistado alguém e não sabia como funcionava. Isso foi começo e metade do ano passado. E aí um dos freelancers me falou, cara, trabalho com freela com muita empresa e se eu ficar fazendo teste técnico, eu vou jogar tempo de trabalho fora. Eu não vou fazer o teste, não. E eu falei, caralho, isso aqui é verdade. O cara tá querendo encontrar mais tempo de trabalho ali. Eu tô passando um teste pra ele. Eu falei, eu vou deixar esse teste de lado. Aí eu comecei a ser...
É, mano, assim, um designer é fácil, né? Você, pá, me passa o portfólio pra eu dar uma olhada. Eu acho que você pode ser mais prático, né, cara?
Sim, e com design eu acho bem mais fácil. Quando você quer encontrar o trabalho de um designer, você pode olhar ali, eles fazem o handoff, né, que é o que eles chamam, eles estudam os componentes e fazem como se fosse um sketch ali no Figma, por exemplo. Eu conheço até um pouquinho de UI e UX por trabalhar com o pessoal na SIG, então eles basicamente conseguem fazer de forma bem mais visual. Só que a gente que coda assim mesmo... Inclusive, eu tava tendo um papo desse ontem com um dos amigos de Samuel, inclusive, né? Que acho que é o melhor amigo dele, chama Matt, e ele é designer, Matheus. E ele tava falando comigo isso, que às vezes o pessoal paga muito de designer, né? Então, acho que o trabalho do designer é por ser visual, todo mundo acha que é designer. Fala, mas bota aquele botão que pisca ali, muda aquilo ali, os caras acham que é um Wix, né? Arrastar e soltar. É. Os caras não sabem tanta coisa. E aí, pode dizer...
Não, eu tenho uma teoria, cara, assim, eu tava conversando ontem com o Emílio. O Emílio deve vir aqui qualquer dia, eu não sei se você o conhece, mas o Emílio é um cara muito maneiro. Ele mora na Irlanda, aqui pertinho. A gente tava conversando, cara, porque ele conseguiu a vaga dele, onde ele trabalha hoje, porque alguém viu a live dele no Twitch, né? E eu tenho essa teoria de que hoje, a cada vez mais... o conteúdo que você cria na internet vai ser um facilitador, sacou? Pra você. Então, foi até um dos motivos do rebranding desse podcast. Não que eu precise disso, mas eu acho que se você for criar um material na internet, cara, você tem que ser sério, você tem que criar uma parada maneira. Ah, você quer ser engraçado? Não, tudo bem, não tem problema. Às vezes o seu business é ser engraçado. Mas eu acho que você tem que ter uma credibilidade. E, pô, mano, você vê um designer, pô, você vê o cara tem um blog, o cara ensina, o cara tem um portfólio maneiro, às vezes o cara tá nos espaços, cara, tem vários espaços que agora eu já não me lembro.
Tem
Behance, enfim, você vê que o cara tem essas paradas, mano, é o cara pra você, entendeu? Então hoje, cara, se você não cria nada na internet, você tá fora. Meu irmão,
você
tá ficando pra trás, cara. Tá ficando pra trás. E isso vale pra qualquer um, cara. O programador que você vê que tem um blog, você tem um GitHub maneiro, sabe? Às vezes tem contribuições em open source. Pô, isso é foda. E olha aí, já tá acontecendo, cara. Já tá acontecendo. Sacou? Daqui a pouco, as gerações mais novas, se Deus quiser, não vai ter essas entrevistas mais, vai ser um bate-papo, cadê seu portfólio, vou olhar aqui, pô, show de bola, você começa quando? Pô,
com certeza.
Dinâmico, né, mano?
E o Nick Gabe cresceu assim também, né, eu acho, mostrando o portfólio dele, portfólio e ensinando um pouco no Twitter ali, ele foi um dos caras que eu sempre vi, que mostrou que criar conteúdo faz sentido, né?
Sim, não, eu não conheci o Nick Gabe. Eu vi muita gente. Ah, tirei foto com o Nick Gabe. O que é Nick Gabe? Eu não sei quem
é. É o Golden Retriever da bolha dele.
Ele é muito gente boa, cara. Ele dá vontade de abraçar, cara. Ele é tipo o Gabs e o Deschamps. Dá vontade de abraçar o tempo todo. Não, cara, não vou te soltar, não. Mas, e eu vi, ele tem muito conteúdo. Não só ele, tem o Eric Wendell também, pô, que tem muito conteúdo. E eu vou te falar alguém muito mais antigo, a Loyone Groner. A Loyone Groner, eu não sei se você conhece, ela é do Espírito Santo, de onde eu vi. Casada com um amigaço meu, Tadeu. Ela não escuta não, mas se você estiver escutando aí, ó, Loyone, manda um abraço aí pro Tadeu. Mas ela começou assim, cara. Ela tinha um blog, ela se graduou na FAESA, e ela tinha um blog que ela estava aprendendo alguma coisa, então ela aprendia e escrevia um texto no blog dela para ensinar o que ela aprendeu. E, cara, isso foi escalando e começou curso, aí ela começou a fazer uns cursos, aí começou a escrever livro, hoje está onde está. O mais impressionante, eu fui Jugmaster do Espírito Santo, né, que você é responsável por organizar eventos da comunidade Java. E eu fiz um evento... com o Patrick Curran. Ele já se aposentou, mas ele era chair da JCP. Então, todas as decisões de o que vai ser incorporado na linguagem Java passavam por ele. Ele era um cara importante. E eu conversando com ele, aí eu citei a Loyane, ele conhecia ela. Ah, não, a Loyane não é uma das mulheres brasileiras muito, muito grande referência, sabe? Ele falou algo assim. Então, ou seja, um cara... da Oracle, né, e Oracle, né, quando foi adquirido, ele foi junto, sabia dela. Olha só, cara, que coisa. Com certeza. A galera tá seguindo os passos, entendeu? Isso não é novo, isso é antigo, muito antigo.
Inclusive é uma coisa que o Eduardo faz, né, ele tem mais propriedade para dizer, mas basicamente a gente sempre vai estudando como melhorar a nossa marca, é uma coisa que ele percebeu e que ele não quer mais fazer. Por exemplo, funil de vendas, tráfego pago, não quer mais fazer essas coisas para ir atrás de clientes, assim, ele não quer mais ficar prospectando. Uma coisa que ele percebeu é que funciona muito bem se a gente fizer o marketing da própria startup baseada no branding, né? Então a gente melhora o nosso branding, aumenta o conhecimento sobre a nossa marca e dessa forma o resto já vem, né? Então se ninguém conhece sua marca, você começa a vender anúncio ali, começar a aparecer com publicidade no Instagram, às vezes o pessoal não dá tanta moral, só passa ali story e acabou, ninguém lembra. Já se você faz sua marca crescer e o pessoal começa a falar, ah, você conhece tal empresa, tal pessoa, sua moral já cresce e o olhar sobre o seu trabalho já vira outro. Eu acho que vale muito a pena pensar nisso.
Eu tenho uma coisa, eu acho que pode ser coisa minha. Eu sempre tenho um pé atrás em coisas que são pagas para aparecer. Eu acho que tudo bem você ter uma empresa, você ter um podcast. Por exemplo, eu poderia pagar um ads para impulsionar o meu podcast mais nas redes. Mas eu não faço porque é uma coisa assim minha, sabe? Eu entendo que, cara, eu não, talvez me interessasse por algo, talvez não. O fato da pessoa tá pagando, cara, tudo bem, ela quer que as pessoas vejam, mas eu acho que quando a coisa é orgânica, eu acho que é muito melhor.
Sim, é bem melhor.
Eu acho que é muito mais legal, passa muito mais credibilidade, porque a parada apareceu ali pra você, você vai gostando, vai mostrando pros amigos, vai comentando, vai engajando. Eu acho que é muito mais bacana, né, cara?
quando você ouve uma coisa de um amigo seu, ou de uma pessoa que você conhece, vai fazer você já ir com uma primeira impressão muito melhor do que se você visse por um Ed, por exemplo. Um Ed vai falar, vou conhecer, vamos ver o que, que dá, se é bom. Por exemplo, se aparece um podcast passando no Spotify ali, a primeira pessoa fica com raiva por estar atrapalhando a música, depois ela fala, ah, pode ser bacana isso aqui, pode ser legal. Já quando vê outro amigo dele falando, ah, eu ouvi e é legal, ele já não vai mais pensar, pode ser. Ele fala, ó, é bom, meu amigo falou que gosta, então eu vou ouvir para tentar tirar minha conclusão. Primeira impressão é boa.
É, a não ser que seja aquele amigo que tem um gosto duvidoso, né, cara? Eu tinha um amigo, cara, que ele gostava de Korn. Eu odeio Korn, eu odeio esse movimento nu metal, new metal. Toda vez que ele falava, ah, cara, ouve essa banda aqui, eu cheguei, ah, eu não vou ouvir mesmo.
Ah, o cara já não gosta de coisa muito boa, tá chegando com isso do nada aqui.
É, você me lembra muito o Bernardo. O Bernardo gravou aqui, um grande amigo meu, o Bernardo, inclusive está com um projeto muito maneiro. Vou até ver se eu trago ele de volta para falar desse projeto, o Mentor.io. É, você me lembra muito ele.
Sim, eu conheço ele.
Bernardo. Ele é muito maneiro. Ele é do Espírito Santo também, cara. Eu conheci ele, ele acho que ele trabalhava com a Helena, que cantava na minha antiga banda, né? E eu conversei, ó, Bernardo, vamos gravar comigo e tal. Ele é muito gente boa e o jeito que vocês têm de falar é muito parecido, sabe?
A gente tem,
muito parecido.
Inclusive, a gente juntou com a comunidade também, a gente criou um grupo no WhatsApp mesmo, assim, que tem um pessoal, você deve conhecer alguns. Então, o Taito tá lá, Luke Berry, também tem Eric Bernardino, que tem a Frost Dev, tem Christopher da Daime. Tem Samuel também, engenheiro metal, tá lá, meu sócio Eduardo.
Engenheiro metal.
E eu ouvi ele falando ambiental, inclusive.
Não, eu perdi uma piada muito boa, porque quando ele falou, eu ouvi engenheiro metal e o Jeff ouviu também. E quando eu escuto a gravação de novo, eu revisei esse podcast várias vezes, porque foi muito difícil de editar, porque eu caí no meio. Tive que sincronizar os áudios de novo, foi uma merda. É, eu até perdi uma piada, né? Porque dizem que Little Richards foi o arquiteto do rock and roll. Então depois do arquiteto, agora temos um engenheiro do metal. Né?
Engenheiro
Mas eu conheço. Me fala uma coisa. Eu gostei muito dele, cara. Ele fez uma piada infame, mas que foi bom, né, cara? Eu conheci ele com aquele comentário do Els.
Foi a mas... vida dele. Ele fala que existem duas vidas dele, né? Antes e depois do Else. Acho que antes ele era o If e agora ele tá na parte do Else agora, né?
Toda vez que eu escrevo um Else no meu código, eu lembro de Samuquinha bem assim, ó. Sabe matar esse Else aí mesmo? Cadê o Ali Retorno?
Às vezes eu mostro o código meu pra ele, vai que ele vê um Else, ele, cara, tá de sacanagem, tá? Que é isso aí?
Ó, projeto pra sua startup. Vamos fazer o Linter Samuca. Linter Samuca, quando você botar um Else, ele já vai te sugerir uma coisa pra tirar o Else. O Linter Samuca.
É, o Eric Wendel tá fazendo o Linter do zero, vamos falar pra ele implementar o motor Samuca, já funciona bem.
E é um cara sensacional, né, mano? O Eric, eu assisto.
Nossa, ele é muito
eu não
bom.
Tenho paciência pra assistir os vídeos dele na íntegra, assim, mas eu assisto meio que em 2x,
grandes, né?
Assim. Sim. Eu não tenho muita paciência, muito tempo, né? Mas, cara, o conteúdo dele é...
Cara,
o conteúdo dele é
bom. Muito bom. Foi o JavaScript que me deu. A frase dele é... Caralho, mudou... Todo mundo já falou isso uma vez, né? Muito massa. Né? Massa. É marca dele. E eu acho que o trabalho dele, inclusive, é uma das coisas que eu sempre uso muitas pessoas de exemplo. Então eu vou aprendendo bastante com o pessoal, acho que o trabalho dele é um trabalho exemplar que a gente pode usar, a gente pode aprender com o que ele faz, né?
Você tá me ouvindo, cara? Eu tô com a impressão de que... Ah, graças, que bom. Isso, eu por um momento eu achei que eu caí e aí eu acho que eu perdi o raciocínio. Mas, cara... Assim, eu conheço a maioria dessa galera, até queria te fazer uma pergunta. O Taito fica querendo evangelizar todo mundo pra usar o NVIDIA também? Ah, Visual Studio, não, vou usar o VIN aqui, você tem que ver.
Eu fico, inclusive, pirraçando ele, né? Às vezes a gente tava Toda hora algumas vezes, né, eu faço perguntas sobre o VS Code no Twitter, já perguntei sobre algumas coisas, tipo, ah, como usar isso aqui no VS Code, eu vou em marcocc, arroba tightdev, já foi pirraçaí, né, responder. Tô sempre pegando o pé dele, assim, qualquer coisa. Inclusive, ele perdeu a aposta pro Luciano, que mudeve, teve que usar VS Code, acho que ele chora no banho até hoje, tá se remoendo um pouquinho por ter usado.
Foi o primo Dev que teve que...
Foi. Eles apostaram na partida de LoL, ele perdeu e teve que usar por uma semana VS Code.
Olha só, cara.
Aí ele fez live, pô, acho que foi... E sofreu um pouquinho ali.
Pô, primão é um cara massa também, cara.
Outro cara massa, eu vi ele... primo dos teclados.
Eu vi ele montando aquele tecladinho dividido, cara. Nossa, eu acho tão bonito, mas eu não consigo usar, não.
É Felipe super que mal. Monta. É um trabalho, nossa, eu converso com ele, inclusive ele já ele tá no Discord da SIG interno mesmo, que ele tá querendo voltar a ser dev. Falei, vamos lá, você acompanha a gente, ele fica acompanhando a gente no Discord da startup mesmo, então ele meio que tá abraçado com a gente ali também. Só que o Felipe, ele aprendeu a montar esses teclados, então basicamente eu queria comprar um desses teclados, né, o Split, deve ser difícil demais de usar, eu nunca usei, eu acho que eu demoraria anos.
Não, eu digito super mal. Eu digito super mal. Se você me ver digitando, você chora. Porque eu cato milho, eu fico olhando.
Agora você digita rápido e certo.
Ah, não. Eu digito super mal. Eu tenho bloqueio, cara. Eu não consigo mais. Eu faço todo dia. Eu tenho aqueles exercícios de digitação online que eu faço. Mano, eu não saio do lugar. Eu não saio do lugar. Eu descobri, mano, eu tenho bloqueio. Eu não tenho jeito mais. Então, cara, fica pra próxima vida. Próxima vida, talvez, eu consiga resolver isso.
Que consegue 100%, inclusive. Eu acho que Eduardo Rafael, que é do Twitter também, Edu RFS, é um dos caras que eu assisti a live dele quando eu tava estudando mais sobre programação. Ele é muito bom. Eu acho que ele tem 100% nesses testes. Tipo, ele não erra, basicamente. Ah. É um robô, né?
Não, e é engraçado, porque eu tenho coordenação motora, eu tô aprendendo a tocar teclado, né? Então eu vejo que não é difícil, sabe? Eu já consigo me desenvolver, assim. Mas no, digitar, eu não consigo. Eu não erro, assim, toca aqui, eu não erro, sabe? No teclado computador, teclado computador, acabou. Acabou, você esqueceu tudo, você é burro, coordenação, você leva um nerf de coordenação motora, caralho.
Inclusive, eu já vi isso até de teclado convencional para teclado de notebook. Tem gente que digita melhor no notebook, tem gente que digita melhor no teclado normal. Acho que é muito de layout, né? O primo deve ia te explicar melhor isso, mas acho que é muito de layout.
Não, cara, eu tenho um amigo... que trabalha, acho que ele tá no Espírito Santo ainda, o Martinazzi, ele usa Dvorak, cara. Ele não usa o QWERTY, ele usa o Dvorak, mas detalhe, ele usa Nossa o Dvorak senhora. No teclado QWERTY, então você aperta, sei lá, o T, não é um T, é outra coisa.
Mas você já perguntou monstro. Se ele tá bem, como é que tá a saúde dele assim, tá tudo legal?
Cara, o Martinazzi, ele é um cara muito excêntrico, ele usa um relógio de bolso. Sabe aquele concorrente? Ele usa um relógio de bolso, né? E ele tem um dente pretinho aqui, assim. Então, tá vendo? Tem esse teclado, tá esquecendo de escovar os dentes, tudo. Mas ele é um cara que ele é crânio, ele é muito inteligente. Eu acho que foi um dos melhores programadores que eu já trabalhei. O cara é muito monstro. Ele cara, o Martinazzi, que você jogar no colo dele, meu irmão, o cara resolve. Cara,
tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa de verdade.
Isso é uma parada maneira da internet, né, mano?
Sim, isso que eu ia falar, dá pra você encontrar muito talento bom, velho. Muita gente que, como a gente tava dizendo, não teve a oportunidade ainda de fazer o próprio nome, mas tem muita gente boa, uma hora ou outra eles aparecem.
Você quer saber uma parada? Eu tava até pensando nisso hoje, eu vendo o Instagram... Cara, eu vejo a quantidade de gente talentosa em todos os ramos, artista, músico, sabe? E às vezes eu fico pensando, caraca, mano, antigamente a pessoa pra ser descoberta, ela tinha que dar muita sorte. Tipo assim, Fred Mercury é um dos maiores frontmans do mundo, é inquestionável. Mas, cara, quantos outros Fred Mercury, talvez melhores, nunca apareceram na mídia? Ele foi o cara que apareceu, entendeu? Então, assim, não tô dizendo que ele não é isso tudo. Não, ele foi, ainda é. Mas, sabe, acho que a internet, cara, começou a dar um espaço pra galera que tem talento mostrar. E a gente vê, cara. Então, a gente tem que tirar um proveito legal disso, sabe?
Sim, inclusive, voltando no tema da comunidade, tem várias pessoas que eu já percebi, inclusive, acho que o novo fenômeno que apareceu é Nicolete, que ele é um front, que ele tá estudando agora. Se você dá uma olhada no Twitter, tá todo mundo falando dele, basicamente, né? Então, é Nicolete Luigi o nome dele. E ele começou a estudar 8 meses atrás, e hoje ele tem um portfólio muito bom mesmo. Inclusive, acho que vale até eu mencionar ele aqui, porque ele tem um trabalho incrível. E mesmo apesar dele não ter trabalhado como dev ainda, ele tá estudando agora, bem júnior mesmo. Dá pra ver que ele ainda não tem muito o conceito de programação, mas dá pra ver que o que ele sabe fazer com maestria mesmo. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, a carreira dele vai fluir muito mais rápido do que outras de... Tem aquela história do sênior de 2 anos e o júnior de 10 anos, né? É. Ele com certeza vai ser o sênior de 2 anos, que agora tá bem mais rápido de se mostrar.
Assim, cara, existe uma diferença muito grande, que eu até pretendo abordar esse tema. A diferença entre escrever código e escrever software é abissal, cara. É muito diferente. Você pode... Eu falo isso por mim, assim. Se eu pegar o Edgar com 20 anos, que era júnior, na primeira empresa dele, que ele trabalhou, e pegar hoje o Edgar com 40, eu acho que o Edgar com 20 programa muito melhor do que eu. Escreve código muito melhor do que eu escrevo hoje, sabe? Mas eu faço software melhor do que ele. Porque o Edgar de 20 anos era... implacável, ele aprendia tudo, cara, foi treinado no fogo, sabe? Sim. Cara, ó, tem esse troço aqui com o Crystal Report, se vira. Eu não sabia
Crystal
Report.
Você sabia programar, hoje você desenvolve.
Exato, então eu tive que me virar pra aprender, se vira nos 30. Então eu tinha uma capacidade de criação muito grande, muito criativo, muito acelerado, mas eu não sabia fazer software, eu sabia programar. Tanto que muitos erros, muitas coisas passadas apercebidas. Acho que hoje eu sei fazer software. Eu ainda programo muito bem, mas hoje eu faço software muito melhor. E isso é uma diferença. Então, quando esses caras entrarem no mercado, eles vão começar a sentir. Você é foda, cria muitas coisas bonitas, mas tá, vamos transformar isso em software, em valor. É outra conversa, é outro assunto.
Eu ouvi isso no meu primeiro emprego. Um dia eu tomei, acho que foi o primeiro aperto que a gente toma no emprego, a gente nunca esquece, né? Primeira vez que te puxa a orelha assim, que você botou meio uma bronca aqui, aí aquele... Acho que hoje eu não tenho mais isso, depois de um tempinho trabalhando você já perde, mas aquele medo era que você tomou o primeiro aperto assim, já fala, vou ser demitido, fudeu, acabou minha carreira. E aí eu tive a conversa com esse sênior lá, que era meu superior, né? Ele tava como gerente na empresa na época. E o cara me falou, ó, você tá escrevendo as coisas aqui, beleza, pode estar funcionando. Mas, tipo assim, dá pra perceber que tem uma inconsistência no Figma ali, algumas coisas que o designer fez, e eu corrigiria, ele falou assim, eu corrigiria. Só que a diferença é que você programou o que o designer fez, né? Você deveria ter desenvolvido a ideia dele. Então, se o designer fez uma coisa que não funciona, vai lá e melhora, né? Você, como programador, às vezes você tem que ter essa responsabilidade, não é só cuspir código. Você tem que entender o negócio, tem que falar, isso aqui não funciona tão bem, vou melhorar e vou deixar como sugestão. Se o cara não gostar, eu volto, mas você tem que ter uma proatividade, né? Tem que mostrar,
cara,
que você quer melhorar.
Eu lembro, isso daí, quando você me falou, me remeteu a muito no início, quando eu estava começando. Como é que funcionava? Tinha um analista de sistemas e eu era o programador. Então o analista, ele era o waterfall, não era ágil. Ágil nem existia na época. Então o analista ia lá, conversava com o cliente, entendia tudo que tinha que fazer. Ele fazia um documento de Word. Aquele documento de Word bonito, fazia um protótipo em Delphi. Era Delphi, então ele montava a tela com Delphi.
20 assinaturas.
Por aí. Aí te entregava aquela especificação, né? pra você fazer. Então você ia abrir. E, mano, aquela especificação que ele dava na sua mão, você guardava aquilo como se fosse ouro. Por quê? Porque se alguém falasse, ó, isso aqui tá errado, e você abrir a especificação, não, tá escrito aqui. Tinha um camarada uma vez, um analista, ele já se aposentou já, muito bom, ele era excelente. Eu fui, cara, mas olha isso aqui, não, tá errado, não, mas tá escrito assim. Ele pegou, tá mesmo. Ele pegou a caneta e riscou, cara, especificação.
Ah, caralho, foi?
Deu de novo. Caralho, mano. Não risca, não.
E aí, é só a palavra quanto dele, se fudeu, né? Vai ter que fazer o que o cara quer agora.
Não, mas aí eu tinha a especificação riscada e ele escreveu de novo. Não, beleza, eu tenho aqui, entendeu? A letra dele é o esquece, que era pior que ele é de médico, né? Agora. Mas, cara, olha só, quero saber o seguinte, cara. Agora, sua empresa, quem tá interessado em se envolver, em participar, como é que faz?
A gente tem uma comunidade hoje no Discord, tem pouco mais de 100 pessoas lá. Então eu vou deixar público quando eu for dar um RT nesse episódio ali, quando você postar, eu vou deixar o link já pra galera. Então basicamente hoje eu sou bem acessível assim, não tô muito longe da fama, então todo mundo que mandar mensagem eu vou ler, eu vou responder, eu tenho um tempo pra conversar com essa galera. Então basicamente o que eu faço é, você entra na comunidade, a comunidade está bem no início, então não está tão movimentada, às vezes eu mando uma coisa, a galera vai e responde, mas basicamente eu preciso de alguma forma ver o que você consegue fazer. Então, por exemplo, como eu conheci Vitor, como eu conheci o pessoal que estava trabalhando aqui, eu tinha algumas tasks ali para fazer no projeto, e eu mandando para eles iam resolvendo. Então eu mandei uma task para Vitor do meu portfólio pessoal, ele resolveu e falou, mas eu vi isso aqui também e dá para melhorar isso. Eu pedi para ele arrumar um bug, que no mobile o texto estava branco e estava escondido na página. Ele resolveu esse texto e melhorou o contraste, então ele mudou as cores ali e deixou melhor. Eu falei, esse cara fez coisa nem do que eu pedi, vou conversar mais com ele, trocar um papo ali. E ele foi fazendo mais coisas, então com isso eu já fui falando, tem a SIG aqui, minha startup e tudo mais, a gente tem algumas tarefas, e aí você pode ajudar, né, como você tá querendo aprender agora, às vezes eu tô com a demanda meio apertada, se você quiser a gente divide, vamos fazer um pé, e se der certo eu te trago pra empresa. E é basicamente, minha entrevista é isso, você já trabalha e se você fizer bem, porque não dá pra você querer ver o que já tem, né, pessoal júnior, como eu disse, não tem o que mostrar. Então eu falei pra ele, eu preciso disso, vamos lá fazer comigo e se eu ver se você tá trabalhando bem, você já vem fazer parte. E aí nisso ele já tá trabalhando, tá com um projeto, ele tá liderando o próprio projeto dele. Então ele mostrou o valor dele e aí basicamente é isso, eu procuro o pessoal, conteúdo vale muito. Eu encontrei o Nicolete assim também, né, ele posta bastante coisa no Twitter, mostra o trabalho dele de verdade. E ele tava procurando por estágio assim mesmo, tava procurando por júnior, tava querendo aprender. Eu falei, não, júnior, vem cá e você vai começar a trabalhar de frente com os caras já, vai começar efetivo já e tudo. Ele, não, não tô pronto ainda não. E aí, eu tive a conversa com ele essa semana. Então ele tá tão recente a carreira dele que ele ainda não tem a segurança de que ele vai fazer um software, por exemplo. E aí é isso, aí que eu entro, né? Se o cara não sabe, eu sei. Então, se ele pode entrar ali e trabalhar com a segurança de que se ele não conseguir entregar, eu entrego por ele. Entendeu?
Nossa, é um ambiente. Já passei por isso.
É um ambiente onde o pessoal pode entrar e fazer. É porque, às vezes, a gente, primeiro emprego, assim, fala, cara, eu não vou dar conta, não. E se eu não entregar? E aí? Eu saio, vou ser demitido? O quê? Tem que dar uma segurança, né?
Olha, eu lembro quando eu era muito jovem. Eu olhava, às vezes, o usuário usando a tela que eu tinha feito em Delphi, eu ficava, assim, apreensivo.
Nossa,
cara.
Sim.
Não, ela não funciona, vai dar um problema. E, assim, foi uma coisa que foi muito difícil para eu superar. Demorou muito, demorou anos, quase uma década, sabe? Uhum. Eu via alguém usando, eu não acreditava, assim, que alguém usava algo que eu tinha feito. Hoje, para mim, é normal. Mas, sabe, eu ficava, nossa... E eu vejo que isso não é uma coisa minha, né, cara? É bem, bem comum.
Não, não, eu fico bem ansioso toda vez que eu vou lançar alguma coisa, já com medo de... E se a bomba estourar na mão do cliente ali, por exemplo? Acho que o medo que todo mundo tem é esse. E, inclusive, é uma coisa que eu vou perguntando se eu tenho uma dúvida minha, se eu tenho um medo, alguma coisa assim. Eu vou e pergunto para um dev já que trabalha mais tempo. Então eu levei essa mesma pergunta para Sibelius, né? Sibelius Serafini. Cheguei e falei, cara, toda vez que eu vou lançar um produto na SIG, eu fico ansioso. Você tem isso até hoje? Ele falou, cara, ele é bem racional, né? Ele é bem lógico mesmo. Então ele falou, eu confio no que eu entrego. Então acho que é isso que a pessoa precisa tentar trabalhar. Você nunca vai deixar de ficar ansioso. Você precisa tentar entender mais que o que você produz ali tem a capacidade de não estourar. Claro que vai dar uma merda uma hora ou outra ali, mas ainda pode ser beleza na hora de lançar e depois se arruma.
Igor, tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Quando eu comecei esse podcast, cara, eu lembro que ele tinha... Como eu tinha visibilidade do Devs Cansados, então isso ajudou, né? Então, cara, o primeiro episódio que eu lancei teve, sei lá, 100 ouvintes. Cara, é um número pequeno, dado o Devs Cansados, que tinha muito mais, tem infinitamente mais. Só que quando eu olhei aquilo, eu fiquei, caraca, tem 100 pessoas me ouvindo.
Coloca entendeu? Então assim, sala agora, né?
Sim, então eu fui... claro que o início desse podcast era uma zoeira. Eu resolvi, assim, realmente levar ele a sério quando eu voltei agora. É, então quando eu vejo os números aumentando, eu fico super feliz. Cara, meu podcast pode ter, sei lá, 10 ouvintes. Cara, são 10 pessoas te ouvindo, sabe? Então, já é alguma coisa. Às vezes eu não consigo chamar 10 pessoas pra minha festa de aniversário, cara. Entendeu? Então, assim, é trabalho, brother. É trabalho, você tem que acreditar no que você faz, meu irmão. Pega, lança. Mas, falando nisso, então, dev sênior, dev mid-level, você não quer, você só quer júnior.
Não, tem sênior também, tem sênior também.
Ah,
inclusive, eu falo do júnior porque, por ser early stage, inclusive Samuel tá na SIG hoje, só que por ser early stage, às vezes o sênior chega já mais querendo um early return ali, ele quer já entrar e começar a receber. Só que eu não vou ter dinheiro pra pagar um sênior, tá ligado? Não vou ter o valor pra pagar pra um sênior. Já o que eu falo com o pessoal é o seguinte, hoje o que a gente tá fazendo, a gente tá produzindo pra União Europeia, né? Então pode ser que a gente não consiga ter o valor monetário, mas é uma oportunidade pra, por exemplo, você fazer o seu nome, né? Então, sobre o que a gente falou também, às vezes quando você se fala de startup, está falando sobre uma ideia que está começando a se tornar comercial. Então não adianta você esperar chegar para uma startup, early stages ao mesmo assim, e querer receber um salário cheio como você recebe nas outras. A minha ideia desde o começo foi sempre, o pessoal está procurando começar a trabalhar. Beleza, vem para a empresa, eu te ensino do que eu sei, que eu já trabalho. E você vai estudando enquanto você trabalha. Acho que a melhor forma de você aprender algo foi o que eu falei essa semana, inclusive. Para você aprender alguma coisa, você precisa criar necessidade, né? Então, enquanto você não precisar aprender alguma coisa, você não vai aprender bem. Então, se o pessoal quiser aprender React, vai trabalhar com React, sabe? E é isso que eu faço. Se você quer aprender uma coisa, vem trabalhar e você aprende. É um aprendizado de verdade, né?
É isso aí, cara. Mas como é que é, então, a remuneração na sua empresa, na sua startup? Como é que as pessoas são remuneradas?
Tem salário, sim.
Ah.
Tem salário.
Mas só... é em euro, é em dólar, em libras?
Não, real.
Real, né?
Porque...
Realzão, né?
Realzão. Só tem gente do BR hoje. A gente, se for falar um pouco mais da equipe, a equipe é... boa, de verdade. Tem um pessoal que está sempre no Twitter. Alisson está sempre no Twitter, Vitor. Tem Felipe também, do Felipe dos Teclados, né? Que é o do cara do Split. É o mago dos teclados. Ele sempre está no Twitter também. Meu sócio está lá, Eduardo. Só que mais gente da equipe. Tem Ciro, que faz um trabalho incrível. A gente está com um projeto hoje de vender poder de processamento distribuído. Então, basicamente, a gente percebeu que tem umas empresas, por exemplo, de engenharia química. Foi um tweet que eu fiz. Se alguém é engenheiro químico, estou procurando conversar com alguém, porque, basicamente, está passando um barulho ali. A gente entendeu que existem umas empresas que de satélite, por exemplo, de engenharia química, que esse pessoal, eles vão pagar um cloud ali, R$20 mil no mês, para processar alguma informação, igual a imagem de satélite. Os caras têm que ficar pagando pro Google processar para eles. Uma coisa que a gente percebeu é que se a gente pegar esse bloco de informação que seria processado pelo Google e quebrar ele, dividir para vários mineradores, várias pessoas processarem, fica com um custo menor e um resultado mais rápido. Então é uma coisa que a gente está trabalhando hoje. E Ciro, ele trabalhava na Ambev, aí ele está dedicando agora que ele tem um banco de cripto, que foi a gente que produziu, inclusive, o banco está em prod e tudo mais, está na Play Store. Então, um dos produtos que a gente ficou com mais dor de cabeça assim, para lançar, com aquele frio na barriga, foi esse banco. E a gente usa ele basicamente para interligar toda a parte de cripto da SIG, por exemplo. Né? Então, pagamento de criptomoeda que a gente faz para os mineradores, usa esse banco e tudo mais. Mais gente da equipe, tem Guilherme também. Tem dois Guilhermes na empresa. Tem Guilherme, que foi o primeiro dev que está até hoje. Né? Ele, pô, assim, acho que seguir saísse hoje, assim, eu ia perder basicamente a pessoa que mais conhece da regra de negócio depois de mim. Ele foi a primeira pessoa que entrou na empresa, antes do meu sócio ainda, inclusive. Então só tinha eu e ele, depois evoluiu pro nível de empresa, só que eu falei, o que você acha do nível empresarial? Assim, ele falou, rapaz, meu negócio mesmo é programar. Falei, então beleza. Aí ele tá continuando como dev. E tem outro Guilherme, inclusive, que é o chefe de designer. Chefe de design que ele trabalha na Unicred, não sei se você conhece. É um crediário para um hospital, uma empresa gigante, ele já trabalhou para o Bacen também. Então tem um pessoal que está na equipe hoje, a gente tem um bom potencial. Então a gente produz bastante.
Tem uma galera que tem backgrounds expressivos, né, cara?
Sim, sim.
Esse background... Só um minuto, esse background noise que passou, deu pra ver que você é da Bahia, me passou a chesa. Ah, beijinho!
Sou, mano, passou, acho que, sei lá, que era isso, carro vendendo roupa aí de lojão, sei lá, eu sou do interiorzão, tem 16 mil habitantes minha cidade.
Nossa, que cidade é essa?
Lagoa Real, de onde eu sou.
Ah, eu fui, eu tinha uma banda com um camarada que era de Teixeira de Freitas, mas ele era de Vila Velha, né? Então, ele morava em Vila Velha. E aí fomos em Teixeira de Freitas, cara, interior da Bahia, pra fazer um show lá, né, numa festa. Tocamos no shopping de Teixeira de Freitas, que era um shopping que... Ah, enfim, tem uma história aí de corrupção
shopping,
e tal, mas...
Meu sonho ter shopping. Pessoal, não, eu tenho interior, tipo, eu tô falando interior.
Tem vaca, né? Oi! Pô,
mano, oi! É até o pessoal da minha cidade que me ouvir vai até pegar no meu pé, porque a gente sempre, o pessoal sempre zoa, fala que eu sou da roça, né? É porque a cidade não tem, por exemplo, não tem semáforo, tá ligado?
O pessoal anda com na em cima das éguas. Oi, Igor! Oi, Igor! Olha tá as cabritas! Assim.
O trânsito é frear pra não bater, tá ligado? É. Não tem muita sinalização ali. É bem,
caótico,
bem interior,
né?
Mesmo, mano. Bem interior mesmo.
É, onde não tem semáforos também é em Aruba. Aruba, dificilmente você vê semáforos. Mas as pessoas lá, elas param na faixa. Aruba, você pode fechar os olhos e atravessar a rua, vai chegar do outro lado inteirinho. Pelo menos em 2014 era assim, não sei como está
tá.
Agora.
Né? É, mas... em 2014... Pois é, cara, mas aqui é interiorzão mesmo. Quando alguém pergunta onde eu moro, eu tenho que ficar procurando um monte, eu falando um monte de cidade. Ah, você conhece Vitória da Conquista? Conhece Salvador? Eu penso, Salvador eu conheço. Eu falo, pois é, bem longe de Salvador.
É. Eu moro é só mais Salvador, perto então, Salvador. Não é lá.
Não, eu moro...
Não, eu saquei. Ah, sabe Salvador? Então, não é lá.
Não é lá, não, mas é bem mais pra cá. Eu vou tentando explicar e acaba que ninguém conhece. Fala Salvador, beleza. Pode falar que eu sou de perto de Salvador.
O Davin também é do interiorzão também. Ele mora no interiorzão do Rio, que fica entre Minas e do Espírito Santo, né? Davin é da roçona também, cara.
Ou que ele é carioca, que ele é mineiro.
Ele fala igual mineiro, mas ele é do estado do Rio, né? Ele é do estado do Rio.
E é uma bagunça, inclusive, sobre meu sotaque. Eu tenho uma tia que ela mora em BH hoje. E BH, o pessoal não acredita que a gente é da Bahia. Ela chegou, aí o nome dela é Rosa, né? O pessoal perguntou, Rosa, de onde vocês são? Ela falou, a gente é da Bahia. E o pessoal, não, Bahia é o quê? Isso deve ser de Montes Claros, tá metendo louco. Aí tentava explicar, ninguém acredita que a gente é da Bahia, porque é bem mais perto de Minas do que de Salvador, por exemplo. Mas aqui o pessoal é interiorzaço.
Quem tem aquele sotaque, sabe, aquele coisa assim, ô bichinho, tudo é a galera de Salvador, né? Acho que o pessoal mais do interior não tem esse, oxe, meu rei, ô bichinho, vou lá deitar na rede, irmão, vou ver uma timbalada.
Acho que já tive uns dois ou três colegas de Salvador e a gente pirraçava bastante. Inclusive já teve muita guerra de sotaque, o pessoal de Salvador via pra cá ser meu colega, a gente falou, né, como é que é? Resposta, a gente ficava piaçando os caras assim, como é que você fala? Aí eu falo, não, pelo menos eu não falo cantando, o pessoal fala que a gente fala cantando. Eu fico, olha essa briga o dia inteiro de sotaque e o soterapolitano, inclusive muitos eu ficava piaçando, maluco, você é soterapolitano, tem que falar o nome de sorvete pra falar onde é que você é. Aí o pessoal ficava piaçando bastante os caras de Salvador, era uma briga gigante, gigante, gigante.
Mas, a daily devia ser bacana, né, cara? A daily devia ser legal. E aí, como é que tá aí? Oxe, bichinho, então. Ontem deitei na rede pra fazer o negócio, sabe? Aí eu acabei tirando o cochilo. Tava balançando ali, programando.
Sonho do Baiano tem um setup game na rede, né?
Pessoal, mas da rede. Tem que ser da rede.
Na rede. Já tive reunião com um amigo meu, inclusive. Com vários amigos meus, os caras estavam na rede, tá ligado? Onde é que você tá agora?
A rede gamer, cheio de LED, almofada ali.
Botou as fitas de LED, nada assim, tá ligado? É nesse nível aí, mano. É nesse nível
aí. Eu tô imaginando. A rede levanta assim, ó, stand-up rede, sabe?
A câmera dele tava assim, balançando, tá ligado? Tava assim a câmera dele, balançando pro lado. Tava na vida boa, né? Aí, por que, o pessoal pergunta, por que que você não liga a câmera na reunião? Então, porque senão eu tenho que sair da rede, tá ligado?
Tem uma piada que eu acho ótima, que tava o Baiano na rede, assim, todo mundo conhece, mas eu vou contar porque ela é engraçada. Ele tava na rede... Aí ele chegou, ô minha nega, tu tem remédio pra cobra, picadura de cobra aí? Oxe, bicho, mas por que o óbito picou? Não, mas tem uma vida em minha direção.
Ah, cara, pelo amor de Deus.
Ai, caralho.
A piada cara, é muito bom, isso eu tenho que aceitar, é muito bom.
Mas eu gosto muito, cara, eu gosto muito da galera de lá. Porque a galera fala, não, o baiano é preguiçoso, meu irmão, os caras vivem no corre.
Ah, cara, não.
Os caras estão sempre no corre. Isso aí eu acho que é muito injusto, sabe?
Sim, tem muito isso, mas eu acho que é uma coisa que se eu fosse falar, às vezes, qual o ponto bom de morar aqui, a galera é muito receptiva mesmo, já percebi isso. O pessoal falava que ia para outros estados, assim, e não sentia a mesma coisa, não tinha a mesma... É porque aqui, como posso dizer, a gente... Perto de onde eu moro, por exemplo, não tem muita cidade grande, por exemplo, né? Não tem muita metrópole aqui perto. Então, onde você vem aqui, o pessoal vai te tratar como celebridade, né? O pessoal que vem de outra cidade, aquele primo paulista que tá vindo para Bahia, outro meme que sempre acontece, tá lá, chega o baiano, o cara com a rede debaixo do braço, e o paulista tem Juliette, vai todo cheio de coisa, sempre
meu eletrônico, meu! Olha, meu! Olha que meu iPad, meu! Olha um pouco mortadela aí, meu!
Eu fico lembrando do Bossa, sempre que alguém tenta imitar um paulista.
O Bossa!
Lendário Bossa.
Lendário, pô, Bossa é um grande... aquilo lá é o paulista, é o Bossa, cara.
Sim.
O paulista é gente boa, mas às vezes eles são enjoados. É bolacha, isso aqui é farol, não é semáforo, é farol. Enfim, eu não vou ficar falando da galera de São Paulo, não, porque eu também considero eles pra caramba. Mas, cara, Eu acho que o podcast já tá começando a chegar no seu fim, né? Porque a nossa fonte está se esgotando. Então, eu queria agradecer, né, você ter vindo aqui, acho que foi muito legal. Eu sempre gosto de receber a galera jovem, cara, que tá com uma outra mentalidade, que eu tenho mentalidade de velho, de desenvolvedor velho. E eu acho que é sempre legal ouvir a galera jovem, o que a galera tá fazendo, como é que a galera tá aprendendo, porque, mano... tudo isso ajuda a gente que é velho a entender. Eu acho que eu tenho um cargo de semi-liderança, tô indo para cargos de liderança e, velho, você vai liderar essa galera. Se você não souber lidar com esse pessoal, você vai ser um líder falho. Você tem que entender as expectativas. Eu acho muito maneiro. Espero que sua empresa dê muito certo. Né? Te desejo tudo de bom. Vou ver se eu entro no site e começo a contribuir, entendeu? Com alguma coisa, ver se também consigo um trabalho. Né? Mas, enfim, eu vou ver, vou olhar mais de perto, acho legal, acho muito bacana isso. E, cara, se você tiver alguma consideração final, depois você me manda os links, vou colocar tudo aqui na descrição.
Beleza. Então acho que de consideração final mesmo, igual eu tava falando, é que percebi que tem uma galera que fica com medo de produzir conteúdo, fica com medo de mostrar opinião ali, às vezes fazer uma threadzinha mesmo, né? Aprender alguma coisa, tem aquela hashtag TYL, acho, Today I Learned. Então o pessoal sempre aprendeu alguma coisinha, vai lá e publica, escreve um artigo. Coisa que eu aprendi é que você precisa começar a escrever mais. Às vezes, se você escrever mais, você vai começar a ler mais. Então vai fazer bem, né? As pessoas precisam tanto produzir quanto consumir mais conteúdo de qualidade. Então, a dica é essa, né? Acho que é uma coisa que a gente está com vantagem agora. É que toda carreira pode ter um impulso muito grande se as pessoas te conhecerem pelo que você faz antes de procurar o que, que você faz, né? Voltando naquele tópico da entrevista. Esse pessoal ir falar com você já sabendo o que, que você faz, não seja, sem ser portfólio. Esse pessoal te conhece por ser um bom front ali, te conhece por ter um bom conhecimento de UI, UX, ou você manda bem no back-end, a gente vai chegar falando, você é bom nisso, eu vi um pessoal falando sobre você, então vem fazer parte aqui, eu vou te contratar, e já pula vários passos, não vai ser uma gulp da vida, né? Você não vai precisar fazer 8 etapas de contratação antes de fazer parte da empresa. Então acho que você precisa se mostrar bom.
É isso aí, cara, é isso aí, mandou benzaço, é isso daí mesmo. O que a gente já conversou, né, cara? Mas, Igor, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.
Volte quando quiser. A casa tá sempre aberta. Quando você tiver novidade, cara, fala aí. Porque depois que você aparecer aqui, você vai ficar famoso, cara. Acredita. Né? Vai ter pessoas batendo na sua porta, na sua DM. Luca, Igor, me dá um autógrafo, cara. Já apareceu lindo. Então, se prepara pra fama, cara. Mas é isso, né? Era. Desculpa qualquer coisa, né? Minhas piadas de tiozão, as minhas piadas de velho. Assim, eu
não,
tento,
tá cedo,
cara.
Tá cedo.
Tá cedo, né? Assim, eu tenho uma tática. Eu tento ser engraçado. Uma hora eu acerto. A maioria das vezes, cara, sem graça. Uma hora eu vou acertar, cara. Uma hora a comédia acontece, né? Aí eu pego uma risada sua e eu replico no podcast, né? Agora, é vídeo, eu faço isso o tempo todo. Você ouve muitas risadas
no podcast. Pode colocar igual sitcom, por exemplo. Quando você fizer uma piada, aperta o botão lá e vai rindo. Funciona bem.
Funciona. Mas agora, como é vídeo, não dá mais. Agora eu vou ter que pegar um sample seu rindo. Vai ser muito mais difícil. Então agora é a realidade nua e crua. Mas
IA
é isso, cara.
Pra isso, né? O pessoal da IA vai me colocar rindo no podcast.
Fazer um deepfake de você rindo, é isso aí.
É um perigo.
Já me deu uma boa ideia. Mas, Igor, eu ia te chamar de Pedro, graças a Deus eu não chamei. Igor, muito obrigado pela sua presença. E aí, um forte abraço pra todo mundo. E deixa seu comentário aí. Não esquece, eu vou ter que gravar agora uma introdução pedindo pra todo mundo dar like e compartilhar. Eu não sou youtuber. Eu não sou youtuber, cara. Eu vou ter que gravar no começo. Mas é isso aí, então. Até mais.